Voltando ao segundo bloco do nosso programa Culturas e Identidades, no primeiro bloco nós falamos, portanto, do problema que vai ser criado no século XIX com Marx, Engels, Hegel e Kant, e Kant, que vai fundar as bases do materialismo histórico. O problema do materialismo histórico, entre outras coisas, é que são dois problemas. É um problema em dois. Os documentos podem ser interpretados segundo o viés do indivíduo que está lendo o documento. Terceiro, segundo ponto. Os documentos são dispensáveis. Né? Então, embora você tenha um documento oficial, eu posso perfeitamente desprezar aquele documento. Se eu não desprezá-lo, eu posso interpretá-lo. Ora, o que vai acontecer com o Brasil? Nessa linha de pensamento, o primeiro escritor a ligar a história do Brasil à interpretação do documento, portanto a sua linguagem, né? Portanto a sua interpretação, foi precisamente aquele indivíduo que nós já falamos, que é o Robert Southey. Ele é autor da História do Brasil. Essa obra foi publicada em Londres em 1910. Quando ele traduziu do português para o inglês, ele esbarra em dificuldades intransponíveis. Que dificuldades são essas? São as dificuldades da língua mesmo. Tem palavras que a língua portuguesa tem e que não há tradução na língua inglesa. Né? Então, quando ele lê nos documentos as palavras povoar, povoador, povoamento, província de Santa Cruz, estado do Brasil, né? Ele não entende isso. Ora, povoar, povoador, povoamento, província, estado do Brasil é a linguagem da história oficial, real, no Brasil. É assim que ela era escrito. Mas, para o Southey, o que ele vai fazer? Essas palavras não existiam. Então ele traduz povoar para colonizar. Ele traduz povoador como colonizador. E povoamento, para ele, era colonização. Não é? Tivemos um problema aqui, desculpe. Então, voltando. O que ele vai fazer? Ele vai, então, traduzir povoar para colonizar. Povoador é o colonizador e o povoamento era uma colonização. Né? E os termos província de Santa Cruz e estado do Brasil significam colônia. Ora, isso demonstra, entre outras coisas, um evidente desconhecimento do idioma português. E mais do que o idioma português, evidentemente, um desconhecimento maior ainda da política da coroa real portuguesa. E o que ele faz? Arbitrariamente, ele nivela a província de Santa Cruz ou estado do Brasil, as colônias do amado Luiz Joaquim de Oliveira e Castro. O que ele faz? Ele traduz o livro História do Brasil, do Southey, para a língua portuguesa. Ora, ele repete o erro. Aonde estava escrito colônia, colono, ele escreve colono. Aonde estava escrito colônia, ele escreve colônia. aonde estava escrito colonização, ele coloca colonização. E aonde estava escrito colonizar, ele coloca colonizar. Portanto, ele confirma o erro de tradução do Sutton. O cara sequer se dá o trabalho. Claro, ele não vai ler os documentos oficiais. Né? O Sutton pelo menos leu, mas ele não vai ler. Ele vai direto na tradução do Sutton e coloca isso. Portanto, é o tradutor do tradutor. Isso é um problema que vem acontecer muito. Hoje, as teses de mestrado e de doutorado, quando você vai na bibliografia delas, às vezes quando ela cita assim, um manuscrito, as teses têm tanta obra, que você fala, esse cara não leu isso tudo aqui. Eu já peguei tese que tinha 1.500 obras. O indivíduo não leu 1.500 obras para comprar uma tese de mestrado de 2 anos. Isso não existe. Não vai ler mesmo. Né? Se ler, ele leu ali uma página daquele documento. E como é que a gente sabe que não leu? Porque quando você conhece o documento, você vê que o cara não entendeu nada. Ele pegou uma pequena parcela do documento, leu 2 ou 3 parágrafos, ou leu o comentarista do comentarista, e a partir daquilo ali ele constrói a estrutura dele, ele interpreta o que ele quer. Então, o Oliveira e Castro, ele corrobora o erro do Sutton, né? Quando ele faz a tradução da tradução. Ora, desde o momento em que o Sutton faz essa bizarrice, os historiadores portugueses e brasileiros vão aceitar de uma forma mansa e pacífica essa linguagem errada e fraudulenta que vai ser imposta por esse inglês à história do Brasil. Não é? Então, já passou da hora da documentação brasileira rever esse problema da linguagem histórica. Portanto, da linguagem materialista que foi aplicada à construção da documentação histórica. É preciso parar de mentir nas escolas, às crianças, aos adolescentes, aos adultos. Né? O ensino está completamente errado. Além de errado, é fraudulento, é mentiroso, é criminoso. Então, é preciso ler os documentos e ouvir os documentos na sua própria linguagem. Né? Porque quando você pega o documento e altera a linguagem do documento, você dá ao acontecimento que o documento narra uma outra imagem. Né? Quer ver um outro exemplo de falseamento da história? Um indivíduo chamado Rodolfo Garcia, na obra dele História Política e Administrativa do Brasil, ele escreve, abre aspas, da vida primitiva desses colonos, há um depoimento interessante na carta de João de Melo da Câmara a Dom João III, cerca de 1529, quando se propunha a fazer povoar o Brasil por homens de muita substância e pessoas abastadas, que podem levar muitas éguas, cavalos e gados e todas as coisas necessárias para o frutificamento da colônia, ao contrário dos que cá permaneciam, que se contentavam com ter 4 índias por mancebas e cometerem do mantenimento da terra. Esse documento, essa obra é de 1956, está na página 19, fecha aspas. Então, veja que numa mesma frase ele usa a palavra colono, povoar, colônia. Na página 52, o mesmo autor, esse João de Melo da Câmara, fala o seguinte, que o irmão, ele repete, João de Melo, né, desculpe, Rodolfo Garcia, fala a mesma coisa. Na página 52, João de Melo da Câmara, o irmão do capitão da ilha de São Miguel, como já vimos, propôs-se a trazer numerosas famílias, homens de muita substância e pessoas muito abastadas, que podiam levar consigo muitas éguas, cavalos e gados e todas as coisas necessárias para o frutificamento da terra. Então, da página 19 à página 52, na página 19 ele fala colônia. Depois ele fala frutificamento da terra, né? Ao mesmo tempo em que ele fala colono, ele mantém a palavra correta, que é povoar. Então, o colono vem povoar. São esses tipos de erro. De um momento em diante, a palavra povoamento, povoar, povoamento, povoador, vai desaparecer por completo das obras do Brasil, né? E vai passar a ver somente a palavra colônia. Tá certo? Essa é uma questão muito grave, né? Então, o que, que nós temos aqui? Que há uma linguagem que vai ser imposta à história do Brasil. Uma linguagem que é imposta pela Inglaterra. Agora, essa linguagem que é imposta pela Inglaterra, ela tem um fundamento baseado em Marx, em Engels, né? Depois em Conte, em que o documento, repito, pode ser interpretado. E até para considerar um acontecimento histórico, você pode abrir mão do documento. Portanto, abre um precedente, não é nenhum precedente, né? A história, a partir daquele momento, pode virar qualquer coisa. Pode virar qualquer coisa. E, à medida que eles vão chancelando, quem é que pode interpretar a história? O doutor, o acadêmico. Então, o acadêmico, quanto mais importante for o centro acadêmico aonde ele pertencer, pior ainda, não é? Porque aí o cara pode falar as maiores atrocidades e ele estará respaldado, porque ele é doutor da Sorbonne, ele é doutor de Cambridge, né? Ele é doutor de qualquer lugar. E esse doutor, pela ideia precisa da autoridade acadêmica, fala as maiores loucuras. Então, e isso é a história, né, do conhecimento, ou da construção do conhecimento, que começa no século XIX e ao longo de todo o século XX vai se tornando uma tragédia. O século XXI já é um século, né, tá no início do século, mas já dá indicativos de que essa estrutura está completamente carcomida e corrompida, porque a quantidade de teses e de abusos, né, e de loucuras científicas, históricas, culturais que têm sido feitas baseadas nessa suposta autoridade acadêmica são impressionantes e estão ficando cada dia mais gritantes. É inquestionável que a academia prestou muito serviço, mas é inquestionável também que a quantidade de desserviço que ela prestou é imensamente superior aos serviços que ela vem prestando, né? Porque teorias verdadeiramente criminosas são incentivadas, estimuladas, baseado na autoridade, né? Ora, a história é a ciência do documento. Então, a partir do momento que você tem, no século XIX, por Marx, Engels e Conte, a proposta, né, de que você pode ter um linguajar confuso, né, e de que você pode ver na linguagem da história uma interpretação, evidentemente que algo muito grave começa a se processar a partir disso. Porque você pega o documento dita a linguagem da história, né? Porque para escrever a história, o documento vai ditar a linguagem. Portanto, os documentos impõem uma nomenclatura. Se o historiador escuta essa nomenclatura, ele escreve sobre o ditado de uma época que é sempre diferente da outra. Sempre diferente. Por exemplo, quando a gente pensa no termo patrícios, que era um termo próprio do Império Romano, né? O Império Romano, eu não posso falar que Roma antiga tinha burguesia. Eu já vi livros escolares infantis sendo vendidos falando que Roma tinha burguesia. Ué, Roma nunca teve burguesia. Então, você não pode pegar isso e traduzir, né? Então, hoje em dia, o ensino da história no Brasil, ele é algo absolutamente criminoso. Criminoso. Não é sem razão que o Brasil vem tendo o pior desempenho escolar no mundo inteiro, né? Enquanto o historiador verdadeiro, né, usa a linguagem do documento, o documento tem uma linguagem própria, você não pode alterá-lo e nem interpretá-lo ao seu bel prazer. Então, nós temos aqui dois campos diferentes, diametralmente diferentes na forma de lidar com o documento. Você tem aquele indivíduo que vai usar a linguagem do documento como ela é, sem interpretar, né? E você vai ter aquele ensaísta, o marxista, o sociólogo, o comunista, o filósofo da história, qualquer indivíduo, qualquer ista, sobre a perspectiva positivista, materialista da história, ele não vai ter a linguagem do documento, ele vai ter a sua linguagem. Então, ele, fulano, é que tem autoridade de empregar a sua linguagem para ler o documento, né? O historiador sério compreende e explica o documento segundo a linguagem do documento. O historiador sério, ou quem faz filosofia da história, quem trabalha com algum nível de documentação, né, e não é movido pelo pensamento marxista, comunista, que domina as academias do mundo inteiro desde o século XIX, ele não se arroga o direito de fazer, de impor a sua visão da história, o seu linguajar, porque ele não é o documento, tá? Ele não é o documento, ele não pode fazer isso. Então, por isso, esse historiador, ele não interpreta, ele compreende, ele explica. Por quê? Porque o livro dele, a tese dele, ou seja lá o que for, não é uma linguagem interpretativa. O problema do marxismo histórico é que o que está por trás da linguagem interpretativa? A linguagem interpretativa, ela vai espelhar o quê? Ela espelha uma ideologia política. Essa é a questão por trás disso. Então, quando você tem, não tem um compromisso com a verdade do documento, mas você tem um compromisso com o seu ego e com a sua vaidade, né? Isso é o que se chama de interpretação. A pessoa pode interpretar o que ela quiser, baseado no que ela quiser. E ela pode fazer as conjecturas que ela quiser. Isso é uma ideologia política, aplicada no campo científico, né? Então, essa ideologia política criada pelo comunismo, pelo marxismo, foi transposta para o ambiente acadêmico. E muito pouca gente entende quando se fala que as academias estão dominadas por um pensamento positivista e a gravidade do que isso significa, né? Então, os escritores da história do Brasil não estão nem aí para essa tomada de consciência, né, e essa revisão de rumos em relação à linguagem do documento. Normalmente eles vão repetir, remoer, ruminar palavras, opinião, ponto de vista daquele mesmo grupelho. Então fica um cenário acadêmico brasileiro, é um cenário de quadrilha, né, com raríssimas exceções. Então, agora, o que é preciso entender? No caso de história, a história não tem autoridade. O cara pode ser doutor 20 vezes, pós-doutor 50. O fato dele ser pós-doutor, ele não tem autoridade nenhuma sobre o documento. Nenhuma. Portanto, ele não pode interpretar o documento baseado na autoridade dele. Ele tem que ouvir o que o documento está falando. Ele tem que compreender o que o documento está falando. Evidentemente que o historiador tem que ter, ou qualquer profissional que lide com documentação, ele tem que ter uma cultura pessoal muito própria, né? E ele tem que ter afinidades psicológicas com o assunto com o qual ele está lidando. Mas isso nem hoje em dia a academia considera, hein? Por exemplo, o indivíduo que vai ensinar história da arte, né, ou história do cristianismo, esse camarada, ele tem que ter um sentimento religioso. No mínimo, ele tem que ter, na perspectiva de vida dele, sentimento dos valores espirituais. Ele tem que ver algum valor na espiritualidade. Como é que você põe um materialista para falar de uma igreja? Né? Como é que você põe um materialista para analisar a sensibilidade estética religiosa? Não pode. Não deveria poder, mas pode. Né? Então, isso é uma das razões pelas quais, hoje em dia, você pega um indivíduo que é um ateu confesso. E ele se torna um historiador da história da arte cristã. Mas como? Mas baseado em quê? Isso poderia, essa aberração poderia acontecer. Se o cara já de princípio nega Deus. Bom, se você nega Deus, você vai negar tudo dentro do monumento. Ou, aí é que entra. Além de você negar aquilo que fundamenta o monumento, que é a visão da transcendência, todos os símbolos colocados ali dentro serão interpretados sob viés marxista. Saiu o ano passado aqui no Rio de Janeiro, tem uma igreja, uma das grandes igrejas, belíssimas igrejas históricas do período do Brasil província, que é a Igreja da Glória. A Igreja da Glória tem uma sequência de painéis de azulejo azul e branco, tipicamente portugueses. Tipicamente portugueses. Inclusive o autor que pintou desses painéis é um autor que pintou inúmeros painéis de igrejas cujos temas são inclusive absolutamente semelhantes, para não dizer idênticos. A Igreja da Glória tem temas absolutamente idênticos a pinturas que ele fez em igrejas no Porto, em Portugal. Pois muito bem. Um desses painéis é precisamente um painel de caça. Uai. Aí fez uma reportagem muito grande, tal, falando aquilo ali, num jornal famoso, no Globo. E a historiadora que veio falar sobre aquilo ali interpretou a cena de caça como uma cena de caça mesmo, comum. O rei estava caçando, os nobres estavam caçando, e aquilo ali era uma atividade pesqueira comum, né? O rei, é como se o rei tivesse saído para pescar peixe, sem função nenhuma, sem explicação nenhuma. Ora, é esse tipo de situação de paradoxo e de aberração que foi sendo construída. Nenhum objeto dentro de uma igreja, notadamente até o século XVIII, XIX, nenhum objeto, nenhuma alfaia, nenhuma liturgia, nenhuma peça, nenhum banco, nenhum móvel, nada dentro de uma igreja era despropositado. Tudo tinha um significado simbólico. Tudo. Então, aquela cena que aparentemente é uma cena de caça, não é meramente uma cena de caça. Agora, será a coisa mais idiota do mundo para um historiador comunista marxista? Uma cena de caça dentro de uma igreja barroca. Não é? O Brasil tem produzido, e aqui é preciso que se ressalte isso mesmo, o Brasil, porque a Europa, que tem um acervo cultural, e mesmo a Europa, que tem, é dominada por um cenário marxista também, né, nas academias, mas que ele tem autoridade científica, portanto ele tem que ter título. Não significa que ele tem que ter cultura naquela área, e nem que ele tem que ter afinidade psicológica com aquela área. Então você não pode, sob nenhum aspecto, botar um indivíduo que é um ateu, confesso, um marxista, confesso, um negador da religião, para falar sobre religião. Não há a menor possibilidade desse indivíduo, porque de saída ele nega, repito, o sentido do monumento religioso, que é exatamente o valor espiritual do monumento e a sua característica da transcendência. Mas essas coisas todas puderam, essas e muitas outras aberrações, né, puderam ser construídas a partir do século XIX. E dentro disto, foi se construindo um século de aberrações, né? De aberrações, de equívocos imensos. E hoje, quando alguém se dispõe, né, a combater e a trazer à baila os documentos, que são documentos originais e que não são interpretados, a academia, como desde o século XIX, firmou pé que os documentos têm que ser interpretados, eles não podem ser lidos, segundo eles mesmos. Esses indivíduos que apresentam uma outra versão histórica passam por grandes burlas, né? Esses indivíduos é que são os sérios, é que são os indivíduos burladores. No caso do Brasil, nós damos uma atenção muito especial à obra do Tito Livre e do irmão dele, do Mário Rodrigues Ferreira, exatamente Manuel Rodrigues Ferreira, exatamente porque são dois indivíduos seríssimos, absolutamente compromissados, né, com o combate a esse marxismo histórico. Então, nesse programa, que nós já estamos finalizando, o que que nós quisemos deixar claro para vocês? Porque a gente ouve muito falar nisso, né? Marxismo histórico, e o problema do domínio comunista, marxista, positivista, dentro do meio acadêmico. E não entende como é que isso se deu e qual é o cerne da questão. O cerne da questão é esse: você destrói o documento. Né? E ao destruir o documento, você pode construir qualquer coisa a partir da premissa da sua autoridade. Como se, então, é a autoridade da pessoa que passa a fazer a história. Portanto, a história fica subvencionada ao ego do indivíduo. Ora, a história não é alguma coisa subvencionada ao ego de uma pessoa. A história é aquilo que ela é. Eu não posso inventar que a história aconteceu de uma determinada forma. Mas é isso que, a partir do século XIX, vai sendo feito. O indivíduo vai inventar a história baseado na autoridade gerativa dele. Não. Eles mataram Deus e criaram vários deuses, né? Vários. Os políticos viraram deuses, os acadêmicos viraram deuses, os juízes viraram deuses, todo mundo virou Deus no seu respectivo establishment. E isso, o resultado disso, né? Depois de quase 200 anos de loucuras infindas, é o caos absoluto que a gente vê dominando na esfera do mundo inteiro, a ponto de hoje a cultura ser alguma coisa absolutamente irreconhecível. Não se sabe mais o que é cultura. Perdeu-se completamente a noção disso, né? Então é preciso ter coragem de apresentar esses espinhos, né? E levantar essa lebre de novo. O Brasil, para finalizar, o Brasil foi baseado nesse inglês, nesse Souter, né? Dom Pedro I, por influência de José Bonifácio, começa a inventar uma mentira histórica, mentira mesmo, a falsear a história. As razões, nós não vamos entrar nisso aqui agora. E a partir desse momento, de fato, Dom Pedro cria o império? Cria. Juntamente com José Bonifácio, cria. O império deles, que não tem relação com a história de Portugal. E quando a gente diz relação, é relação histórica, porque eles inventam uma coisa que nunca existiu. E o problema é que o efeito colateral disso foi gravíssimo, né? Gravíssimo. Porque todos os historiadores que vêm depois, isso foi uma estratégia de José Bonifácio. E a estratégia foi muito inteligente à época, e é preciso entender por que ele lançou e por que ela não deu certo. E evidentemente ele nunca imaginou que haveria os desdobramentos que houve, mas houve, né? E mesmo lançando mão, tanto ele quanto Dom Pedro, de uma argumentação falsa, e eles sabem que é falsa, eles continuam mantendo aquela mentira. Enfim, espero que tenha podido trazer um pouco mais de clareza, vocês que nos acompanham há muito tempo, e depois de muitos meses de programa, né, mais de um ano de programa, aí, quase 2 anos, vocês começam a entender a razão, talvez, pela qual a gente começou com o nosso programa, falando do Brasil não foi colônia. Esse é um tema que a gente precisa de voltar mesmo e desenvolver bastante e começar a mostrar a história como ela é, sem interpretar. Vamos ficando por aqui. Agradecemos a todo mundo a audiência e até a próxima semana, no próximo programa Culturas e Identidades. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Fiquem com a nossa programação a seguir. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até semana que vem.